As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, carregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado 29 de junho de 2024. O Cotriel em Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro, nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do depósito Evandro Lupatini projeta plantio de inverno. Engenheiros agrônomos Luciano Monteiro de Sobradinho, William Brown de Estrela Velha e técnico agrícola e gerente da unidade do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, falam sobre a plataforma SmartCoop. Você vai ter também o Minuto do Cooperativismo, as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Sempre então, semanalmente, uma oferta melhor do que a outra, ofertas de segunda a quarta, de quinta a sábado, sempre à sua disposição. Até este sábado, dia 29, nos mercados da Cotriel, tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$35,99 kg, costela minga, R$20,99 kg, costela ripa, R$29,99 kg, Brahma, 600ml, casco retornável, R$6,29, coração de frango perdigão na brasa, bandeja, R$19,98, coxa e sobrecoxa congelada, R$9,49 kg, Kaiser latão, R$13,59, Skol 1 litro, casco retornável, R$7,29, abacaxi pérola pequeno, R$3,99 a unidade, abacate R$5,49 o quilo, banana caturra comum R$4,99 o quilo. Também até este sábado tem banana prata R$7,99 o quilo, batata branca R$8,49 o quilo, batata rosa R$7,99 o quilo, maçã pink R$10,99 o quilo, mamão formosa R$7,99 o quilo, mamão papaia R$7,49 o quilo, melão espanhol R$7,99 o quilo, beterraba R$7,49 o quilo, cenoura R$5,99 o quilo, ovos vermelhos R$8,99 a dúzia, pera argentina R$9,99 o quilo, repolho R$4,99 o quilo, tomate longa-vida R$6,99 o quilo, batata doce rosa R$3,49 o quilo, moranga cabotiá R$3,49 o quilo, moranga amarela R$1,99 o quilo, cebola R$6,99 o quilo, manga palmer R$10,99 o quilo, laranja importada R$7,49 o quilo, bacon borussia defumado R$37,98 o quilo, iogurte LG bandeja R$4,79, filezinho de frango ave Serra, sassami pacote de quilo R$19,99, omo lavagem prefeita 1,6 kg R$21,98, presunto firmeza fatiado R$5,99, queijo aurora mussarela fatiado R$7,49. Essas promoções valem até este sábado, dia 29, em todos os supermercados da Cotriel. Os supermercados da Cotriel tem açougue, padaria com encomendas, então você pode encomendar tortas, doces ou salgados. Tem à sua disposição linha de bazar, novidades na linha de bazar, não deixe de conferir. Claro, sempre nos supermercados da Cotriel, sinônimo de conforto, qualidade, economia e segurança. Aqui você compra melhor. Lembrando então que os supermercados, as lojas de ferragens, o magazine, os postos de combustíveis, então, estão te oferecendo, exemplo dos demais setores, a oportunidade de participar da campanha dos 65 anos, R$65 mil em prêmios da cooperativa. Para então ganhar a sua cartela, nos supermercados, como eu referi, nas lojas de ferragens, no magazine e nos postos de combustíveis, a cada R$150 em compras, te gera um cupom. Para você que então adquirir insumos agrícolas, a cada R$1.500 em compras, uma cartela. No TRR dos postos de combustíveis e na fábrica de rações, a cada R$1.000 em compras, um cupom. E você comprando as marcas próprias, três produtos das marcas próprias, Rio do Sol, Bom Grado, Agrojack, Animax Dog, independente do valor da compra, você ganha uma cartela para concorrer. Os sorteios então serão nos dias 6 de agosto, 6 de setembro, 4 de outubro e 8 de novembro. Então a campanha vai até o dia 31 de outubro. Os cupons são cumulativos, ou seja, você concorre do primeiro até o último sorteio. Esses sorteios serão ao vivo e transmitidos então pelas mídias da cooperativa. A campanha dos 65 anos da Cotriel, mais de 50 prêmios e mais de R$65 mil em prêmios, é a campanha dos 65 anos da Cotriel. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel de toda a região têm muitas promoções para você. Lembrando que até o dia 6 de julho, na linha veterinária, tem ProBif Proteipec 30,85 kg, alimentador de bezerros 4 litros com bico 132, papel toalha Supel com 1000 unidades 13,50 kg, Mod Plus 500ml 59,90 kg, Rilexine 250ml 335 kg, Ubrolexin 10 gramas cada bisnaga 26,99, Bicoc 5%, R$119,90, Metacan injetável, R$249, Hipercol, R$49,90, Pré-espuma Baspan, R$209, Calfon, R$69,90, Toplac Bioequilíbrio, R$99, Pós-premium Baspan, 20 litros, R$345, Ifarm Mastite, R$132, Substituto Lácteo Vetilac, 10 quilos, R$102. São as promoções, então, da linha veterinária das lojas de ferragens da Cotriel. Essas promoções são válidas até o dia 6 de julho. As lojas de ferragens da Cotriel têm bicicletas adulto e infantil e escolha a que mais se adequa à sua necessidade. www.cotriellojas.com.br. Lá você tem mais de 400 itens entre ferramentas elétricas e baterias, máquinas e equipamentos e camping e jardim. Você não pode deixar de conferir. Facilite seu dia então com muitas ferramentas à sua disposição nas lojas de ferragens da Cotriel. Lá você paga os produtos em 10 vezes no cartão de crédito, recebe gratuitamente em todo o estado do Rio Grande do Sul e retira gratuitamente qualquer uma das nossas 12 lojas de ferragens. Você pode também escolher a opção de retirar na loja que é mais próxima da sua região. Cotriellojas.com.br é a loja de ferragens online da Cotriel. Nas ferragens da Cotriel e nos insumos da cooperativa, você tem o Produtor é Mais. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Para adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar ou por prêmios ou por várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode comprar ou na ferragem ou no setor de insumos da cooperativa, o que desejar a partir destes pontos ou desses vales compras que você acumulou ao fazer as suas compras no Produtor é Mais. Produtor é Mais da Cotriel é o maior programa de fidelidade do agro gaúcho. A Cotriel informa que dispõe de Azevém baquiano para venda. As reservas devem ser feitas junto ao setor de insumos da unidade da Cotriel da sua região. Atenção, comunidade, estelionatários estão enviando e-mails em nome da Cotrial contendo boletos falsos. A Cotrial só envia e-mail com domínio próprio, @cotrial. Desconfie se o beneficiário do pagamento for diferente do descrito do boleto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o setor financeiro da unidade da Cotrial da sua região. O Viver de Mudas da Cotrial informa que tem a pronta entrega diversas variedades de plantas, hortaliças e flores da estação. Também tem à disposição mudas frutíferas à sua disposição. E a gente lembra que as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 54-3383-3550. Até o mês de setembro, você que não consegue vir durante a semana em horário comercial ao Viveiro de Mudas da Cooperativa, pode acessá-lo aos sábados das 8 até as 11 horas da manhã. Magazine Cotrial Espumoso está com uma promoção de cama, mesa e banho. Até o dia 6 de julho, toda a linha de cama, mesa e banho com 30% de desconto no pagamento à vista. É isso mesmo, o Magazine Cotrial de Espumoso tem toda a linha de cama, mesa e banho com 30% de desconto no pagamento à vista. Magazine Cotrial em Espumoso, em anexo ao supermercado sede da cooperativa. A Cotrial está selecionando empacotador para o supermercado sede, armazenista de varejo para o centro de distribuição dos supermercados Cotrial, que está localizado na sede, auxiliar operacional para o frigorífico, para o moinho e para a fábrica de rações, pedreiro e auxiliar de pedreiro para o setor de obras e manutenção, e empacotador para o supermercado de Campos Borges. Os interessados devem se encaminhar ao setor de gestão de pessoas da Cotrial ou enviar currículo para endereço currículo @cotrial.com.br. Todas as segundas-feiras, o setor de gestão de pessoas da cooperativa recebe currículos de forma presencial. O atendimento do setor de gestão de pessoas é todas as segundas, das 8h30 até as 10h30 da manhã. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no nosso Cotrial em Sua Casa, nós vamos destacar os principais fatos da semana no quadro A Semana na Cotrial. Todas essas informações estão lá no site www.cotrial.com.br. Também nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações e fique sabendo de tudo o que acontece na sua cooperativa. O nosso Instagram é @cotrial2. Nosso Facebook, Cotrial Cooperativa Tritícula de Espumoso. E não esqueça também de acessar nosso site www.cotrial.com.br. E o assunto agora é a plataforma SmartCoop. Nas próximas semanas será tema de vários vídeos que estarão em nossas mídias explicando a importância desta plataforma. A gente conversa a partir de agora com os engenheiros agrônomos, o Luciano Monteiro de Sobradinho, o William Brown de Estrela Velha e o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, cada um falando sobre uma funcionalidade diferente da plataforma SmartCoop.
Olá! Vamos fazer um bate-papo importante sobre a plataforma SmartCoop, uma plataforma 100% gratuita destinada aos associados da Cotrial, uma plataforma desenvolvida pelas cooperativas. E a nossa área técnica está plenamente capacitada para, então, fazer com que o produtor associado da Cotrial utilize ela de uma forma cada vez mais intuitiva e interativa. E a gente, então, tem nesse bate-papo o engenheiro agrônomo William Brown, da unidade de Estrela Velha, o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotrial do Pontão do Butiá, Rui Nicolini, e o engenheiro agrônomo Luciano Monteiro, da unidade de Sobradinho. Cada um vai abordar uma funcionalidade da plataforma SmartCoop. A gente começa então com o William Brown, da unidade de Estrela Velha. O cadastro de manejos, como que ele é feito, William?
Então, tudo começa com o produtor fazendo o cadastro do talhão, é desenhado o talhão no aplicativo. Consequente a isso, nós vamos lançar a cultura que vai ser implantada e após isso vamos cadastrando os manejos que irão ser feitos na cultura. Toda vez que eu, como técnico, vou fazer uma visita ao talhão, eu lanço a minha recomendação e no aplicativo do produtor vai ter um aviso com o que eu recomendei para ele. E nessa sequência vai ficar cadastrado os dias que ele pode fazer esse manejo.
O agendamento de operações de manejos e de visitas, como é que ele é feito?
Então, da minha parte, como técnico, eu eu vou fazer a visita técnica, né? E vou pedir para notificar o produtor, tudo isso no aplicativo. Quando notifica o produtor, obviamente vai dar um sinal no telefone com a minha recomendação. E eu consigo estipular até dias que ele pode fazer esse cadastro. Às vezes, que essa safra aconteceu já, de ter o Conecta, que é uma forma que eu e o produtor podemos conversar no SmartCoop, alinhando algum manejo que pode ser feito.
A gente agradece então ao William Brown, ele que é engenheiro agrônomo da unidade de Estrela Velha, que falou sobre as funcionalidades da plataforma SmartCoop, que é o cadastro de manejos e o agendamento de operações, manejos e visitas. Vamos falar também aqui dentro do nosso bate-papo a respeito da plataforma SmartCoop e de também outros assuntos importantes, que refere-se ao histórico do talhão e o planejamento das culturas, que vamos abordar com o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pompão do Tchá, Rui Nicolini. Rui, vamos falar primeiro sobre o histórico dos talhões. Como é que o produtor pode ter acesso e desenvolver esse histórico dos talhões lá dentro da plataforma SmartCoop?
Dentro dos talhões, a gente tem três funcionalidades, que seria o histórico da cultura, que são aqueles cultivos já encerrados pelo produtor, que fica tudo registrado lá. Todo o manejo que ele fez, inclusive os registros pluviométricos, né, que eu acho que é muito importante para a gente se basear também em ano a ano, todos os cultivos que ele tem como procurar lá dentro dessa ferramenta que é o histórico. Na questão da safra atual, é a cultura atual que ele está fazendo os seus registros e seguindo dentro da cultura, fazendo os manejos que está sendo registrado ali naquela época.
Rui, e sobre o planejamento das culturas, como que o produtor pode acessar e fazer lá dentro da plataforma SmartCoop?
Eu acho que dentro dos três itens que eu comentei, o planejamento eu acho que para mim é o mais importante de todos. Por quê? É uma maneira do produtor saber o custo que ele vai ter dentro da próxima cultura que ele vai estar desenvolvendo. Ele pode entrar lá, fazer todos os manejos, já programar os manejos que vai fazer na cultura da soja, um exemplo. Hoje a gente está falando em trigo, a próxima cultura soja. Você faz todo o manejo da soja já joga tudo lá dentro. Você já vai saber o custo que você tem da próxima safra, para também pensar em adquirir algum insumo ou deixar para adquirir um insumo mais tarde ou mais cedo. Ele vai saber o custo real que ele vai ter já planejado para a cultura da soja que vai estar bem lá na frente.
A gente agradece então Rui Nicolini, que é técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Pontão do Butiá, que falou sobre o histórico dos talhões e também sobre o planejamento das culturas, mais duas melhorias, mais duas importantes questões que você encontra dentro da plataforma SmartCoop. E o assunto agora dentro do nosso bate-papo acerca das funcionalidades da plataforma SmartCoop é sobre comercialização, um assunto que iremos abordar com o Luciano Monteiro, engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Sobradinho. Um item importante que é a comercialização, como que ele funciona, como é que o produtor pode acessá-lo lá na plataforma SmartCoop.
Um dos objetivos da plataforma SmartCoop é trazer informações e ferramentas ao produtor. Então, dentro da aba de comercialização, nós temos algumas informações muito importantes para o produtor. Dentro delas seriam a cotação do dia, então preço dos grãos, soja, milho, trigo, enfim, até arroz, né? Os grãos de comercialização do produtor. Nós também temos outras funcionalidades dentro dessa mesma aba, que seria o saldo de insumos. O produtor já tem o insumo comprado, ele está guardado dentro da cooperativa e o produtor está com alguma dúvida. Eu não, por algum acaso, não lembro quanto que eu tenho de determinado produto. É só entrar na plataforma e a informação vai estar lá de quanto eu tenho depositado. Outra informação é saldo de produto depositado. Então, quanto de grão eu tenho depositado na cooperativa das diferentes culturas, então soja, milho, trigo, enfim, essa informação está lá na palma da mão do produtor. Antigamente o produtor tinha o costume de, para ter essa informação, teria que ir até a cooperativa, até a unidade, ou também teria que fazer uma ligação para obter essa informação, e hoje em dia, com a plataforma, a gente tem essa informação na palma da mão.
Outra funcionalidade importante que foi abordada, então, pelo engenheiro agrônomo Luciano Monteiro, da unidade de Sobradinho, que é a comercialização. A plataforma SmartCoop está acessível a todos os associados da Cotriel. Procure lá na loja de aplicativos do seu telefone, no seu tablet e baixe a plataforma SmartCoop. Procure seu técnico e saiba como utilizar esse importante instrumento para que cada vez mais possamos ter a lavoura na palma da mão. A plataforma SmartCoop à disposição dos associados da Cotriel.
Cotriel presente no encontro das cooperativas que utilizam a SmartCoop. A Fecoagro RS apresentou na manhã desta quarta-feira, 26 de junho, a Ana, assistente virtual da plataforma SmartCoop, que vai interagir com os usuários. Ela foi apresentada aos presidentes e lideranças das cooperativas pelo CEO da CCGL, Guilhermo Dalson Jr., durante o encontro de cooperativas que utilizam a plataforma na sede da CCGL em Cruz Alta. A Cotriel foi representada no evento pelo diretor-presidente Léo César Nicolini, o assessor de grãos e fomento Cristiano Coraza e o supervisor técnico comercial da Regional Norte Evandro Schumatz. Em sua fala, Dalson Júnior abordou a importância da intercooperação e das cooperativas já estarem trabalhando com a inteligência artificial. Dalson Júnior disse que este projeto foi desenvolvido pela equipe da SmartCoop em conjunto com a AWS e com a empresa Infomac. Ele ainda ressaltou que a inteligência artificial é uma tecnologia habilitadora que está chegando para aumentar a competitividade dos produtores e das cooperativas. Guilhermo Dalson Júnior explicou que, devido a Ana ter sido criada em Cruz Alta, sua imagem foi idealizada com base no personagem de Ana Terra, da obra de Érico Veríssimo. A assistente virtual terá acesso a todas as informações geradas na plataforma SmartCoop e também a toda a pesquisa realizada pela Rede Técnica Cooperativa, RTC. Quando fizermos uma pergunta para a nossa colega, ela vai buscar a resposta com base nessas informações. Ela vai fornecer dados, esclarecer dúvidas, orientar, sempre seguindo os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, pontuou. Ana também fez a sua própria apresentação, se colocando como parte dessa comunidade tão grande e comprometida com o desenvolvimento sustentável e o sucesso dos produtores e técnicos. Estarei ao lado do produtor em cada passo da gestão da propriedade. Estou aqui para descomplicar, otimizar, habilitar e potencializar o trabalho de cada um, oferecendo suporte em tempo real e de forma personalizada. Vocês terão acesso a indicadores importantes e sugestões. Minha missão é assegurar que cada propriedade, independentemente do tamanho, alcance seu os objetivos com eficiência e inovação. Durante o encontro, o presidente da CCGL, Caio Viana, ressaltou a importância da assistência ao produtor oferecida pelas cooperativas SmartCoop e Rede Técnica Cooperativa RTC. O produtor quer encontrar suporte para conseguir mais rentabilidade através da SmartCoop e RTC consegue encontrar, pontuou. Inteligência artificial avança nas organizações. Diego Boelter, gerente de inovação da Cotrijal, compartilha sua visão sobre o impacto da inteligência artificial nas cooperativas agrícolas e a importância de se manter atualizado com as tendências tecnológicas globais. Estamos constantemente buscando entender as direções que o mundo está tomando. A inteligência artificial é um tópico que está em todos os lugares, notícias, artigos e palestras. Recebi missão de acompanhar o futuro e trazer essa realidade para o nosso negócio. Recentemente participei de eventos importantes, incluindo palestras em universidades renomadas de Israel e conferências nos Estados Unidos, onde 6 mil pessoas estavam envolvidas na discussão sobre inteligência artificial, disse Diego. Diego Boelter destaca a relevância que a IA e com as empresas e como as empresas estão adotando essa tecnologia. Uma pergunta que surge frequentemente é se um negócio pode sobreviver sem adotar inteligência artificial. As respostas variam, mas a maioria dos especialistas concorda que a IA é essencial para o futuro. Algo semelhante ao impacto da internet ou da energia elétrica eventualmente seria indispensável. Em termos de adoção no Brasil, Boelter compartilha resultados de uma pesquisa recente da IDC. 95% dos líderes das 500 maiores empresas do Brasil já investem em inteligência artificial e 57% veem essa tecnologia como um divisor de águas, assim como a internet foi. Diego conclui enfatizando a necessidade de as cooperativas se prepararem para o futuro. Estamos investindo em tecnologias que nos permitam utilizar todo o conhecimento acumulado de forma eficiente. A inteligência artificial precisa de dados para funcionar, então estamos focados na captura e análise de dados para melhorar nossa tomada de decisão. Olhar para o futuro é crucial para nos mantermos competitivos e inovadores, disse. A implementação e a difusão da plataforma SmartCoop agora contam com uma parceira importante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Indústrias, SEBRAE. A informação foi revelada pela coordenadora de difusão da SmartCoop, Fernanda Toledo, que ressaltou a importância de parcerias entre a plataforma e instituições de ensino, uma que já acontecia com a Cooper Concórdia Coeducar, que oferecem cursos e capacitação profissional. Em conjunto com o SEBRAE, a SmartCoop passará a levar uma consultoria de gestão para os produtores. O projeto, que já conta com o apoio do SEBRAE, também deverá contar com o apoio do Sescoop RS. Durante o encontro, o gerente de desenvolvimento da SmartCoop, Darley Eduardo Schwad, apresentou o número atualizado de usuários, 13.071, em uma área total de 1.700.000 hectares. A SmartCoop tem atualmente 706.208 hectares de área mapeada e 33.538 talhões. O gerente de tributos da CCGL, Ayrton Donati, apresentou na ocasião a ferramenta de gestão de custos na propriedade. Ele explicou a importância do cuidado e gerenciamento de custos, assim como a importância da plataforma nesse gerenciamento. E damos sequência ao nosso Cotriel e sua casa no quadro A Semana na Cotriel. Cotriel recebe visita de rede de supermercados de Santa Catarina. Na manhã da última quarta-feira, 12 de junho, representantes da rede Passarela de Supermercados de Santa Catarina estiveram em visita a Cotriel. O atual presidente da empresa, Alexandre Simeone, e o sócio fundador, Daniel Simeone, foram recebidos pelos supervisores comerciais da Cotriel, Felipe Rota e Viviana De Biasi. O gerente do frigorífico, Jorge Cavalho Filho, o encarregado do moinho e fábrica de rações, Fernando De Biasi, o assessor de agronegócios, Antônio dos Santos, e o vendedor externo da cooperativa, Neuci Tramontini Neca. O roteiro de visitas iniciou pelo frigorífico, onde conheceram o processo de produção dos produtos cárneos da linha Rio do Sol. Foi uma visita importante, uma vez que a rede Passarela quer ampliar sua atuação no estado e enxerga a cooperativa como importante aliada, uma vez que pode adquirir uma gama maior de produtos das marcas próprias da Cotriel, destacou o assessor de agronegócios da cooperativa, Antônio dos Santos. Após a visita, o almoço de confraternização ocorreu na FECO, tendo a mesa produtos Rio do Sol, Cotriel e Bom Grado, sendo que os visitantes receberam uma cesta com produtos da cooperativa. O grupo Passarela, fundado em 1986 em Concórdia, Santa Catarina, é o quinto colocado naquele estado e o 45º no Brasil em faturamento pelo ranking Abras 2024, quando faturou em 2023 R$1,9 bilhão. Atualmente, o grupo atua em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com 18 lojas distribuídas em 15 municípios, totalizando cerca de 4 mil colaboradores. Seu plano de expansão, já definido para 2025, prevê a inauguração de mais 12 lojas e faturamento de R$4,70 bilhões. Cotriel realiza a reunião técnica com a empresa BASF. Na noite de quinta-feira, 20 de junho, na FECO, aconteceu uma reunião técnica da área técnica regional norte da Cotriel, da qual fazem parte técnicos e agrônomos das unidades de Alto Alegre, Campos Borges, Depósito Espumoso, Ponta do Butiá e Serra dos Engenhos. Na palestra, o representante técnico de vendas da BASF, Gustavo Dalforno, analisou o cenário climático da safra passada e o que é esperado para este ano, e chamou atenção acerca das principais doenças e plantas daninhas que afetam os cultivos de inverno, com ênfase ao manejo fitossanitário do trigo. Ao final, foram apresentados o portfólio da empresa para as questões do campo e o Sistiva, nova linha na área de tratamento de sementes de trigo, sendo possível promover também uma intensa troca de informações entre o departamento técnico da cooperativa e a multinacional. Regional Centro da Cotriel realiza a reunião mensal. Na última sexta-feira, 21 de junho, Regional Centro da Cotriel, da qual fazem parte as filiais de Estrela Velha, Jacuizinho, Salto do Jacuí Tunas, esteve reunida em Salto do Jacuí. Na abertura, Felipe De Franceschi, supervisor técnico comercial da Região Centro, apresentou o projeto Review, iniciativa que será ampliada nos próximos meses e prevê análise de dados dos associados atendidos na região. Após, os pesquisadores Alessandra Bowman e Rodrigo Orlandi, da Rivia Pesquisa Agrícola, apresentaram os trabalhos da empresa desenvolvidos na área experimental da Cotriel, que abrigou este ano o Dia de Campo e Negócios em Estrela Velha. Rodrigo, sócio-proprietário da empresa, iniciou analisando o cenário climático da safra 23-24, o qual prejudicou a colheita do trigo e plantio da soja. Logo após, Alessandra apresentou resultados da aplicação de fertilizantes foliares e disse que o objetivo foi demonstrar aos consultores novos produtos para oferecer novas alternativas aos associados. À tarde, Pedro Benz e Afonso Schaefer, da empresa Bayer, apresentaram o portfólio da empresa para a cultura da soja, bem como a tecnologia Intacta Extent 2 para a soja, a qual consiste em um conjunto de soluções que inclui biotecnologia de última geração, genética avançada, produtos e técnicas de manejo inovadores, entre outros diferenciais, os quais podem elevar a média produtiva nas áreas que utilizam materiais com a tecnologia Intacta X2 Extent. Momento importante de troca de experiências e parceria com nossos fornecedores foi fortalecida, destacou o supervisor técnico comercial da Regional Centro, Felipe De Franceschi. Alunos do curso técnico em agropecuária realizam visita à Cotriel. Na manhã de terça-feira, 25 de junho, alunos do terceiro ano do curso técnico em agropecuária da Escola Belisário de Oliveira Carpes, da Campina Redondo Espumoso, estiveram em visita à cooperativa. Na ocasião, os estudantes, seguidos pelo professor de zootecnia Érico Vasconcelos, do técnico agrícola Luiz Adriano Pereira e acompanhados pelo auxiliar de comunicação Luciano Zanon, todos conheceram a estrutura do posto de resfriamento de leite, onde puderam obter informações com a monitora do setor de qualidade, Gabriela Parisotto, bem como conheceram o processo de descarregamento e análise feita no laboratório que funciona junto ao local. Logo após, a visita foi ao frigorífico, onde foram recepcionados pela doutora Cássia Vilarinho. Em seguida, conversaram com o gestor da área, Adriano Zanck, e conheceram todo o processo de abate e produção da linha de produtos cárneos da marca Rio do Sol, produzidos na estrutura. E a partir de agora, aqui no Cotriel em Sua Casa, você confere...
Minuto do Cooperativismo.
Nós continuamos comentando sobre os princípios do cooperativismo, que são 7, e hoje nós vamos abordar o segundo, que é a gestão democrática pelos associados. As cooperativas são organizações democráticas controladas por seus sócios, os quais participam ativamente no estabelecimento de suas políticas e nas tomadas de decisões. Homens e mulheres eleitos pelos sócios são responsáveis para consórcios. Nas cooperativas singulares, os sócios têm igualdade na votação. As cooperativas de outros graus são também organizadas de maneira democrática. De acordo com este princípio, as cooperativas são órgãos democráticos e controlados por seus cooperados, os quais devem participar das decisões políticas. Ter uma gestão democrática significa dizer que a sociedade cooperativa precisa se guiar a partir dos conceitos que vêm da democracia, ou seja, a atuação responsável de todos os membros. Os direitos e deveres dos cooperados envolvem votar e ser votado e, ao mesmo tempo, participar da vida da cooperativa. Nas cooperativas de primeiro grau, todos os membros têm igual direito ao voto, isto é, um membro corresponde a um voto. Já nas cooperativas de grau superior, outras formas democráticas são estabelecidas. Nesses casos, é permitido o voto múltiplo, que se baseia no número de associados da base, caso sejam centrais. Quanto às confederações, ela se baseia no número de cooperativas singulares de cada central e de cada federação. Todas as pessoas que são eleitas como representantes dos demais membros são responsáveis diante delas. O princípio da democracia se baseia em valores como igualdade, transparência e responsabilidade. Por isso, a gestão democrática é essencial para o sucesso da cooperativa, no qual a própria aliança deve assegurar todas as condições para que a prática desse direito dever ocorra. As informações são do sistema Osergues, Sescope e da Ailoscope. E esta foi mais uma edição do...
Minuto do Cooperativismo.
E o sistema Osergues apoia a OCB na defesa da regulamentação do ato cooperativo na reforma tributária. O sistema Osergues apoia a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, na defesa da regulamentação do ato cooperativo na reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Ao cooperativismo gaúcho é de extrema importância a participação e unificação de todos para que a regulamentação ocorra de forma justa e alinhada à Constituição Federal e à legislação específica do cooperativismo brasileiro. Além do apoio, o sistema Osergues vai enviar nos próximos dias ofícios para todos os deputados gaúchos, pedindo apoio ao ato cooperativo. Para as cooperativas que tiverem interesse em entender do assunto, a OCB disponibilizou o site da reforma tributária atualizado com informações importantes e diversos materiais de divulgação para a unificação do discurso e a mobilização cooperativista, nesse movimento crucial e determinante para o futuro das cooperativas. É possível acessar também a proposta de regulamentação da OCB. As cooperativas gaúchas estão convidadas a participar deste movimento. Nas redes sociais, quem quiser compartilhar o conteúdo sobre a correta regulamentação pode usar a hashtag no movimento hashtag Ato Cooperativo na Reforma Tributária. A Emenda Constitucional 132 de 2023 selou duas conquistas históricas para o cooperativismo durante o debate da reforma tributária: o reconhecimento do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo e a criação de um regime específico na detributação para as cooperativas, agora na etapa de regulamentação infraconstitucional por meio do PLP 68-2024. É preciso reiterar o respeito ao nosso modelo. O cooperativismo, que promove importante inclusão econômica e social, tem características únicas que precisam ser consideradas. É por isso que todo movimento cooperativista deve se mobilizar novamente para garantir que a regulamentação da reforma tributária esteja alinhada às diretrizes constitucionais e à legislação específica do cooperativismo, aplicável a todos os ramos do cooperativismo. Bem, amigos, e nós ficamos por aqui com a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai conversar com o técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Depósito, Evandro Lupatini, que destaca as perspectivas para o plantio de inverno e demais informações acerca de como se comportaram as áreas naquela região. Um instante só.
A Cotriel faz 65 anos e sorteia 65 mil em prêmios. Faça suas compras nas lojas e setores participantes e ganhe cupons para concorrer a diversos prêmios. E comprando 3 produtos das marcas próprias Cotriel, você garante cupom extra. São 4 sorteios e 4 chances de ganhar. A promoção é válida de 10 de junho a 31 de outubro de 2024. Confira o regulamento no site cotriel.com.br/campanha. Cotriel 65 anos, 65 mil em prêmios.
Eu quero um chima chimarrão.
Tchê, a tradição do chimarrão agora tem nome: Erva Mate Rio do Sol da Cotriel. O sabor e a qualidade nas opções tradicional ou com açúcar. Erva Mate Rio do Sol, uma tradição que une gerações, o sabor da união.
Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço, com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde, não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar, ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente!
Postos de combustíveis Cotriel em Espumoso e no Depósito, Bandeira Ipiranga, em anexo loja de conveniência e TRR com entrega de óleo diesel na lavoura, gasolina certificada Ipiranga, com selo de qualidade, o melhor atendimento com agilidade, troca de óleo, filtros e lubrificantes para carros, caminhonetes e caminhões, com ampla pista e a qualidade que você conhece. Posto de combustíveis Cotriel de Espumoso, na saída para a Soledade e no Depósito junto à unidade de recebimento da Cotriel, Bandeira Ipiranga.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança, estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
Muito bem, no programa da Cotriel desse final de semana, a gente conversa então com Evandro Lupatini, que é gerente da unidade da Cotriel do Depósito. O Lupatini vai falar com nós um pouco sobre a questão de toda essa área de inverno, né? A gente vai voltar um pouco, evidentemente, com toda essa questão anterior a esse cultivo de inverno lá no início desse período extremamente chuvoso e chegar então até o momento atual das nossas lavouras da região. Bom, Lupatini, vamos voltar um pouquinho, né? Como eu disse no início, a questão, né? Nós estamos finalizando o sexto mês do ano, mas jamais vamos conseguir esquecer o que foi o mês de maio, né? E que já tinha sido, né, antecedido, né? Vou voltar mais ainda, o ano passado, mês de novembro, pré-plantio de soja, que houve também o atraso devido ao excesso de chuvas. Vamos falar um pouco sobre o início, né, da cultura carro-chefe e depois para nós chegarmos à cultura de inverno. Saudação, Lupatini, obrigado por ter aceito nosso convite.
Saudação, Roger, demais radio-ouvintes. Realmente, Roger, temos um ano que vai ficar marcado na história, vamos dizer assim, da nossa cooperativa, dos produtores também, porque nós já viemos de 2-3 anos surrados. E esse ano, como você bem mencionou no início, nós começamos a safra passada de inverno atrasada, né? Então chovia, nós atrasamos o plantio, teoricamente atrasou a colheita. Tivemos problemas de qualidade na colheita do trigo, né? Aliado a preço também, principalmente qualidade, e o que atrasou soja. Então a maioria das áreas de soja foram cultivadas ali dentro do mês de dezembro, né? Posso dizer que dentro da minha região ali, o pico se deu entre 5 e 8 de dezembro, 10 de dezembro ali, o plantio das lavouras. E como você bem mencionou, viemos ali com 28 dias de estiagem, ali em janeiro para fevereiro, deu essa estiagem, fevereiro, melhor dizendo, e depois uma pressão bastante grande de doenças, até então nunca vista, que muitos produtores culpam os relatos de fungicidas, que apliquei 4, 5, 6 vezes e o produto não funcionou direito, então se pecou numa entrada, num intervalo de aplicação, já se foi o boi com a corda, como se diz. Então o produtor que não teve esse cuidado, essa atenção, até inclusive a gente se alentou com vários produtores a questão de áreas onde o produtor esperou chover, estava muito seco, teria que ter aplicado numa situação mais ideal, uma umidade do ar mais satisfatória, mas esperou, e de quando começou a chover, choveu 3-4 dias seguidos e a doença entrou. Então foi ali que foi o cume que ocasionou toda essa pressão de doença, que eu faz tudo esse tempo de Cotriel que tenho, 30 anos, nunca tinha visto uma pressão de doença, embora essa ferrugem tenha visto vindo em 2001, claro, mas nunca tinha visto uma pressão dessa maneira, dessa doença, né? Mas, enfim, passado isso, o produtor teve um trauma ali na colheita. Então, foi diversas barreiras ali, nós tivemos um volume ali no mês de abril e maio, para você ter uma ideia, na minha unidade, 1.212 milímetros deu em 2 meses, né? Então foi crucial, bem a soja teoricamente atrasou o plantio, atrasou a colheita também. E cerca de 20% da nossa área lá pegou, o produtor não conseguiu colher a tempo a cultura. E a gente relata aqui para o produtor ter bastante atenção à questão de cultivares, que teve cultivares que se suportaram melhor a questão de alta índice pluviométrico, né? Aguentou mais no campo, vamos dizer assim, né? Tem cultivares muito susceptíveis, né? Que a gente pôde observar, mas tanto uma quanto outra chegou no final ali que nós tivemos perdas irreversíveis aí, né? Uma lavoura que você tinha, Roger, aí com um potencial de 50, 55 sacas por hectare, o produtor acabou colhendo aí 18, 20, 15 ou talvez menos. Questão de, além de produtividade, de bolha e o fator umidade, é questão de avariados, né, que impactou muito, né, na região da cooperativa, especialmente a região mais centro-sul aí das áreas cooperativas, né, que abrange aí de Pantano Grande e Capão do Vale, tiveram maiores problemas, com certeza, mas nós aqui ainda, falando da minha região ali, a gente ainda se escapou barato, vamos dizer assim. E a gente procurou receber da melhor maneira possível essa soja que vinha do campo, mas realmente é uma situação de desesperar, né, Jorge? Porque a lavoura foi feita com um custo bastante elevado. O banco largou um VBC bastante alto até então, porque o soja estava bem valorizado, e daí chegou na hora agora de quitar, além da produção não ser esperada, a soja no campo mostrava-se uma coisa, e na realidade não foi o que aconteceu. E agora, e o preço não está ajudando também, então é fatores que o produtor vão ter que levantar a cabeça e tocar o barco e mudar para essa cultura seguinte, que é o trigo, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? E sempre vamos tocar o barco, que não adianta nós chorar mais lágrimas, que isso aí é uma coisa que é uma empresa do produtor, eu planto também, é uma empresa a céu aberto. Então a gente sabe os riscos que corre, a gente tem um certo amparo, até está bem difícil de conseguir, a questão de Proágua também, a questão de seguros aí está bem complicada, né? Em detrimento dessas últimas safras, tem vários problemas, vários sinistros, né? Tanto de estiagem como agora, do que aconteceu. Então a gente tem que mudar de ciclo, virar a chave e mudar para a cultura de inverno, né, Rocha?
Estamos conversando com o Evandro Lupatini, gerente da unidade da Cotriel do Depósito. Depois, no próximo, Lupatini, eu vou entrar sobre a questão da implantação da cultura de inverno, né? Mas você, como técnico, com mais de 30 anos de experiência, como relataste, né? A gente teve excesso de chuva lá em novembro, excesso de chuva no mês de maio. Como é que está esse solo? Como é que o produtor consegue trabalhar com um solo extremamente encharcado, que mal se tem uma chuva? Nós tivemos essa semana aí um dia inteiro de quinta-feira, né, com esse sol, né? Depois já tivemos garoa, os dias se sucedem de garoas a sol, de garoas a frio, frio, depois tempo quente. O solo, né, ele consegue, né, dar conta, o produtor consegue trabalhar? O que que tu tá passando aí para os teus assistidos, para os associados da Cotriel Depósito, em termos de conseguir trabalhar com um solo encharcado desse jeito?
É uma questão que você levantasse muito relevante, que a gente ia até adicionar agora no próximo prosa. Mas é, realmente, tem áreas aí que a gente teve áreas de mais ladeira, onde o produtor já implantou inverno no passado, até era um pouco a faixa de azevém, pouca matéria verde, estava o solo desprotegido, o dano foi muito grande. Não vai ser de um ano para o outro, com certeza, em essas áreas mais perto de rios, de arroios, aí, então lavou demais, né? Então é coisa que vai demorar anos para recuperar. Para você fazer um centímetro, dois de matéria orgânica no solo, não é de um ano para o outro. E isso aí teve um ponto fundamental, e o produtor vai ter em mente que ele vai ter que investir. Teve produtores até que agora essa chuva que deu essa semana, que passou lá, já passou de 200 milímetros também, alguns sim implantaram a cultura de inverno e escarificaram, mexeram, emparelharam as áreas que estavam problemáticas, e voltou essa chuva de novo, torrencial que deu, e já estragou tudo de novo. Então vai ser uma situação muito importante. A primeira coisa que a gente tem que pensar é botar palha na lavoura, né? Fazer, trabalhar com mix, que não plantar inverno, que não planta aveia, que não planta aveia preta, o branco, o trigo, cevada, ou seja lá o que for, plantar um mix para poder proteger essa área, né? E a questão de correção também, que tem que começar a ver lá de trás, já ver se faz um ano, dois, que não foi aplicado corretivo, já pensar nisso aí, porque o que você tinha com esses altos volumes, com certeza vai prejudicar a cultura lá na frente, vai sentir falta, porque os nutrientes que você tinha, uma boa parte já lixiviou, né?
Lupatini, para a safra de inverno, né? O que que os nossos associados da região do depósito estão planejando implantar em termos de culturas de inverno? E a gente sabe, né? Você falou a questão financeira, ela impacta muito. Nós vínhamos de 3 anos, né, bem complicados, principalmente da soja. O pessoal também tinha esperança no trigo, houve o problema do trigo, e agora, né, o que que o pessoal vai plantar? Vai certamente diminuir a área de trigo, e o produtor vai focar em que culturas de inverno?
Olha, Roger, hoje, para você ter uma ideia, nós tínhamos uma área próxima a 6 mil hectares ano passado na nossa região de atuação, e esse ano é 5.400, para ser mais exato, e esse ano acredito que vai se reduzir pela metade a área, né? Então, o produtor vem já do ano passado, como eu comentei, com a frustração de safra, né? A questão do preço também não está ajudando um pouco, mas principalmente a questão da qualidade, que impactou muito no preço ano passado. E o preço dos insumos, a alta dos insumos também, a parte de fertilizantes está tendo um acréscimo bastante alto agora nesses últimos 15, 20 dias. E o produtor até então, como atrasou a colheita da soja, não sabia o que queria fazer. Alguns optaram por deixar pousio, outros, a questão da pecuária está bem complicada também, né? Em questão que a pastagem não vem por esse excesso de chuvas, e tu colocar um gado numa área, na situação que está esse solo, não é nada bom, piora ainda mais. Então o produtor resolveu reduzir a área de trigo, e principalmente quem não vai plantar trigo vai plantar aveia, ou aveia para cobertura, se der para colher o produtor vai colher, falando em aveia preta, né, algumas áreas de aveia branca, mas daí com manejo mais tecnificado. E a questão do trigo também, a gente percebe que não vai ser uma tecnologia a ponto da que deveria ser, né? O produtor não vai investir muito, vai fazer uma lavoura mais customizada, assim, né? Evidentemente que a gente não pode abrir mão dos principais pontos que a gente pode citar mais adiante do que deve ser feito, mas principalmente o produtor já com esses 3, 4 anos de soja e a questão desse trigo no passado que vem dando frustração, o produtor tá pisando o freio e tá pecando um pouco no investimento, né, Roger?
E que recomendação que você pode deixar para os nossos associados? Falaste lá atrás, né? Colocar, fazer um mix, né? Porque, como você disse, ele chiviou, levou embora tanto os nutrientes quanto até a própria palha com excesso de chuvas também pudera, né? Não tem como ser diferente. O que está passando, o que a gente pode passar aí para os ouvintes, né? Para os produtores de toda a região que estão nos ouvindo, né, Lupatini, em termos de recomendação para uma boa implantação das culturas de inverno?
Olha, Roger, primeiramente, né, após ter escolhido a área, né, eu tenho produtores ali, falta 60% da área ainda para ser plantada na região, 65% talvez, e tendo isso, ele tem que fazer um manejo de dessecação. Só que aí que está o problema, Roger. Quem já implantou e usou graminicidas, tudo bem, porque tu usando um graminicida visando controle de folha estreita, que nós temos a principal erva hoje, o azevém resistente, que uma dessecação normal não ia ficar contente, esses produtos de contato, por o azevém ter bastante já prostrado, ter bastante fora de estágio, vamos dizer assim, um produto de contato também muitas vezes não vai solucionar o problema. Então o produtor teria que botar um graminicida, e esse graminicida demora 7 a 10 dias conforme a dose para ele entrar no plantio do trigo. E como nós já estamos no time, estamos escapando do momento, ou seja, nós vamos plantar trigo no mês de julho agora, né? O mês termina nessa semana e o trigo vai nascer, ou seja, vai nascer em julho. Já vai nascer lá uma primeira semana de julho, se tudo der certo para nós implantar nos próximos 3, 4 dias. Então o produtor tem que cuidar muito dessa dessecação. Quem já fez a dessecação com um graminicida antes, agora na hora de implantar, tem que fazer uma vistoria prévia de novo e usar um outro mecanismo de ação, juntamente quem vai usar sementeiro, já usar um produto com ação sementeira também, né? Porque com essa umidade, teoricamente, o banco de invasoras tem a tendência é ter maior fluxo de germinação, então o produtor tem que se atrelar a esses dois mecanismos, ou fazer uma sequencial. Como agora, quem não dessecou ainda para plantar, de repente o produtor vai ter que ajustar a dose, pode procurar a técnica para fazer uma mistura mais complexa para poder, obviamente fazendo uma vistoria, para poder ver se consegue fazer numa dessecação só. Não é o ideal, mas em muitas vezes, se áreas que já teve trigo no passado, ou áreas que teve aveia, que tem um fluxo de invasora bastante pequeno, já pode ser feito um manejo diferenciado do ideal. Por quê? Porque nós estamos escapando da área preferencial de plantio, mas temos, obviamente, dentro do zoneamento. Também, aliado a isso, a semente, né? A semente tem que cuidar muito a questão da semente, principalmente o produtor que guarda a semente, a questão de como o ano passado foi um ano mais complicado, ele cuidar muito. Obviamente ele deve ter uma análise de germinação em vigor, ele não pecar na população de plantas, porque o trigo, tu contar com perfil para a cultura de trigo é bem complicado, então ele não pode economizar na semente, querer economizar aí, porque não é por aí o caminho, tem que ver a situação, a qualidade do produto que ele tem, e se ele comprou uma semente certificada, daí é conforme a recomendação do técnico, que vai lá, avalia, regula a sua semeadora, plantadeira, que não vai ter problema nenhum. E a adubação de base, né? O básico do básico, né? A gente tem dito, tem que ser feito, né? Então não adianta o produtor, não, hoje eu vou colocar essa safra, eu vou colocar metade da adubação, a ureia, vou fazer uma aplicação de ureia só. O produtor sabe que a ureia, tudo dando certo, tem perda. Na ureia, tudo correndo conforme o que é o certo, ele aplicar e dar uma chuva de 20 milímetros em cima da aplicação, ele vai ter perda igual, e se ele aplicar e não chover, pior ainda. Então a ureia comum, não falando de ureias protegidas, a ureia comum, o produtor tem que ter esse cuidado, sempre procurar fracionar as aplicações, né? E como eu disse, se tu quer um potencial de 50, 60 sacos, 70, tu tem que dar para a planta, né? Porque a boca da planta é a raiz, né? Então se você fornecer para ela o mínimo que ela precisa, com certeza lá na frente ela vai ela vai te responder. A questão de clima, pensando em clima, Roger, para frente, falando se trigo, você tem uma previsão de uma possível laninha? Não, possível não, já é para acontecer laninha. Então, nós, teoricamente, para a cultura do trigo, ele não exige muita umidade. O trigo tem que ser mais seco. A única questão é as geadas tardias, que você tem uma previsão para as geadas tardias, e no final de agosto e começo de setembro, o que é muito perigoso para trigos que já estão emergidos, né? E a questão também do... A questão também de giberela. Por quê? Porque lá pode ocorrer chuvas também. Tem uma previsão de chuvas aí para setembro também, que pode ocasionar a questão de tu controlar bem na época certa, antes da floração, que isso é que no decorrer dos programas dos próximos meses vai ser bastante discutido sobre o time de aplicação dos fungicidas, que não vale a gente salientar aqui agora, porque cada ano, é diferente do outro. Como eu comentei na soja, que foi um ano que até então nunca visto, pode ocasionar alguma coisa na cultura do trigo. Claro que tem cultivares mais resistentes a determinadas doenças, mas que você tem que ter uma atenção especial, dependendo do clima, a uma delas, como clima mais seco, o ídio favorece mais, né? Clima mais úmido, a questão das manchas, né? E ferrugem. Então, é coisas que o produtor vai ter que ir convivendo com isso aí. E, principalmente, Roger, né, procurar plantar dentro da janela ideal, né, que se estende até 10, 15 de julho, aí, que ele consiga fazer esse plantio, né, da forma mais perfeita possível, e trabalhando, como eu disse, com uma boa dessecação. Não vá plantar no verde ou deixar uma coisa na dúvida, procure área técnica, a gente tem técnicos a campo que podem auxiliar da melhor maneira possível, e sempre procurar fazer um plantio aí em profundidade de 1 a 2 centímetros no máximo aí para trigo. Trigo é uma cultura que germina muito fácil, mas como eu comentei antes, depende muito da qualidade das sementes que o produtor tem.
Muito bem, obrigado. Conversei com o Evandro Lupatini, técnico agrícola e gerente da unidade da Cotriel do Depósito. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 1º de julho, começando o 7º mês do ano, estarão completando mais um ano de vida os sócios Vitalino Luiz de Souza, Carmelita Ana Pazinato, David Antônio Dendena, Dirceu Teodoro Bulé, Mário José Flech, Lígia Inês Scotta de Bona, Walter Francisco Mício, Leonildo Ortiz de Camargo, Paulo Ritesel, Edemar Gellen, Jair da Rosa, Rudinei Serratti, Luiz Alberto Bayerli, Thaís Regina Moraes da Rosa, Valdoni Bender, Alexandre Ville Miller, Fábio André Hubert, Eduardo Ian, Marlete Alves, José Luiz Dias, André Guilherme Liné, Francesco Martim Bilg e André Rambo Batistella aniversariam nesta segunda-feira, 1º de julho. Terça, 2 de julho, vão pagar a festa os sócios Neucindo Nunes Borba, Léo Taglia Pietra Stefanello, Marrenildo Kremer, Aladis Scotta, Aroni Luiz Hermes, Iranilda Wolf Domolin, Carmen Lúcia Delanina Reis, Leonel Ortiz de Camargo, Paulo Irineu Hermes, Hélio Crécio Antunes de Oliveira, Ieda Inês Ozelami, Luiz de Leu Limberger, Cláudio Sulzbacher, Luiz Carlos Becker, Nardel Pinheiro da Silva, Vitélio Rosman, Marcelo Hermes, Amaro Panta Corrêa, Leonardo Pereira Reuter, Júlia Demetri e Dirlaine Lash Epp aniversariam na terça, 2 de julho. Quarta, 3 de julho, estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência os sócios Dorli Rota, Otília Zelinda Marion, Lúcia Efler Favetti, Nelson Bulegon, Cirilo Antônio Cremonese, Claudete Inês Bernardi, Jadir Pereira de Moraes, Mauro Pedro Marion, Vianney Sereta, Luiz Hammerschmidt, Ilmar Tespecel, Saulo Trombeta, Leni Terezinha Limberger, Francisco Alves Rodrigues, Maria Donis dos Santos, Márcio Antônio Mocelin, Elisandra Maria Fontana Durigon, Ivanusa Santana, Edson Kleber Nogueira, Valdeci Moraes da Silva, Sidney Pereira de Moraes, Michael Roberto Glazenap, Josimar Otávio Franceschetti, João Roberto de Oliveira, Fabrício Omar Schneider e Thomas Luiz Galvani aniversariam no dia 3, quarta que vem. quinta que vem, 4 de julho, e estarão pagando a festa os sócios João Orlando Melo, Romilda Seibelpool, Helena D'Ambros Zufo, Homero Puntel, Gildo Rodrigues, Belmira da Silva, Kidermir José Conrad, Darcy Bernardi, Adelar Maciel Correa, Celso Giovanni Mazzucci, Lucielena Soares da Silva, Jorge Luiz Lutz Frank, Celso Coraza, Marcos Daily Mengel, Daniel Ciro Seibert, Roseli Borges da Silva, Adriano Luiz da Silveira, Cássio Prates de Moraes, Alan Diogo Potrick, Edson Kurtz Schmidt, Rodrigo Ottoni, Wesley da Silva Brandt e Edson Carvalho da Silva serão os aniversariantes do dia 4, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 5 de julho, estarão aniversariando os associados Aldo José Piovesan, Artulino Koller, Clóvis Antônio Fernand, José Valdemar Espias, Sadi Luiz Comim, Simão Onofre de Melo, Marta Lúcia Unfer Schmidt, Gorete Franceschetti Schaefer, José Paulo Lickmeyer, Paulo Luiz Schmitz, Pedro Luiz Tati, Leandro Soares Pereira, Rogério Bonato, Rosemarie de Oliveira Prates, Décio Silveira, Fábio Goulart Pinto, Felipe Cornelli, Irineu de Gaspari, Erli Rocher, Eliane Serena, Jonas Samuel Freze, Alex Vladimir Jean e Maurício José Ottoni aniversariam no dia 5, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 6 de julho, estarão pagando o bolo os sócios Roberto Parisotto, Maria Edith Fati, Luiz Antenor de Oliveira, Celso Francischetti, Eli Pavanato, Reinaldo Silvio Glazenap, Marlene Vissoto Coraza, Lourdes Margarete Rosa, Leandra Molinari Toledo, José Lindomar Soares, André Emerson Pereira, Demar Preus, Maristela Nogueira Florencio, Isaías Kist, Renan Antônio Morgan, Fábio Luiz Morgan e Marília Bianchi Tessari serão os aniversariantes do sábado que vem, 6 de julho. Em domingo que vem, 7 de julho, fecham a primeira semana de julho de aniversários associados. João Paulo Soares da Silva, Luci Olinda Schmidt Bentley, Geni Lourdes Nicolini, Valdori Bender, Darcy Carlos Fagundes Silva, Jair Rotman, Ernesto Garcia Lopes, Janice de Moraes, Leacir Schmidt Moreira, Maikele Siebert, Karina Kuepe, Áureo Adilson Reimann, André Luiz Gugel, Alice de Moraes Schmidt, Thalia Comim, Jardel André Becker e Alisson Sela estarão aniversariando no dia 7 de julho, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel que estarão de aniversário nesta semana. Segunda, 1º de julho, Thaisa Cavalheiro Soresina, Ivaldir Pedro Vian, Inês Terezinha de Oliveira, Andréa Luísa Uber, Cassandra José Ribeiro, Ana Júlia Brandão da Silva, Roselaine de Souza Freze e Gabriela Parisotto aniversariou segunda, 1º de julho. Terça, 2 de julho, dia do aniversário de Ian Josias Varreira Lopes, Tarcísio Pereira Sperling, Alcir Neves e Márcio Rodrigo Vieira Kirchner, na terça, 2 de julho. Quarta, 3 de julho, Flávio Marlon Azeredo, Alessandro Nunes da Silva, Paulo César Veiga, João Roberto Antunes de Oliveira e Murilo Couto Marion, na quarta, dia 3. Quinta, 4 de julho, Carlos Aglair Garcia Salgueiro, Alan Diogo Potrick, Jéssica Gonçalves Ferreira e Vanir Brandão, os aniversariantes da quinta, dia 4. Sexta que vem, 5 de julho, Jussara Terezinha Benedetti, Guilherme Felício Campos Ferreira e Nicolas Ottoni de Oliveira Hammer Miller, aniversariantes da sexta, 5 de julho. E a nossa semana de aniversários termina sábado que vem, 6 de julho, com os colaboradores Eliana da Silva, Pedro Batista de Aguiar e Vanessa Silva da Mota. Serão os colaboradores de aniversário da Cotriel. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria, lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel em sua casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade. Cotriel.